MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana, em 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo um trabalho da Universidade Estadual de Maringá, divulgado no ano passado pela Revista Brasileira de Enfermagem, quase 17 mil pessoas com mais de 60 anos foram internadas na rede pública de saúde entre 2008 e 2013 por causa de agressões resultantes de violência e maus tratos. Para falar sobre violência contra os idosos e os direitos dessa população, recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Anastácio Fernandes Neto, do Ministério Público do Paraná. Doutora Anastácia, as estatísticas mostram que o Brasil, antes um país tipicamente de maioria populacional jovem, né? O Brasil era um país jovem, hoje está envelhecendo. Atualmente, a população brasileira com mais de 60 anos está próxima de 28 milhões de pessoas. E para 2040, o IBGE estima que vão ser quase 54 milhões de idosos. E aí eles já vão superar a população de pessoas com até 20 anos. Diante dessa mudança, nessa pirâmide etária brasileira, o que é mais importante destacar quando a gente fala em violência contra a população idosa?
Bom, como os números mostram, né, o envelhecimento da população brasileira ocorre em ritmo acelerado. Em razão disso, há novos desafios a serem enfrentados pela sociedade. Estudos demonstram que, em termos de violência contra a população idosa, há alguns elementos e fatores que possuem uma estreita relação com relação a essa grave questão que é a violência contra os idosos. Dentre essas questões, há o fator relacionado ao nível de escolaridade, há também um fator relacionado no ambiente doméstico, ao número de habitantes daquela residência e também à idade das pessoas que ali habitam. Mas acredito que, nos termos de violência contra a população idosa, nós devemos fazer uma análise um pouco mais profunda acerca das razões e dos motivos que isso tem acontecido. Segundo dados do governo federal, por um canal de atendimento de denúncias estabelecido pelo governo federal, anualmente são em torno de mais de 30 mil denúncias por esse canal, são recebidas relatando situações que podem ser enquadradas como violência contra a população idosa. Então veja que é um número bem elevado, né, e que devemos levar em consideração para tratar do assunto. Numa análise mais profunda, né, sobre essa questão, devemos ver sobre o aspecto de que, atualmente, numa sociedade, né, cada vez mais imediatista e individualista, né, o que se vê é realmente uma ausência, né, de consciência das pessoas e até mesmo de um sentimento de compaixão das pessoas com o próximo. É um dever de consciência e esse sentimento de compaixão que são, na verdade, características inerentes ao próprio ser humano e que, na verdade, nos desfere das outras espécies. Então, quando falamos de violação dos direitos dos idosos, temos de ressaltar que, antes de ser um dever legal, algo imposto pela lei, né, algo que a lei determina que as pessoas façam, deve ser um dever moral, um dever ético e um dever de consciência das pessoas. Né? A lei, a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, estabelece diversos direitos e deveres que devem ser observados a fim de garantir, né, à população idosa um envelhecimento sadio e digno. Né? Entretanto, o envelhecimento ele não deve ser visto pela sociedade como algo negativo. E é aí que está realmente a importante questão de se preparar a sociedade para esse futuro, né, para essa nova composição social que é uma população que está envelhecendo. Então, essa preparação da sociedade para essa nova realidade deve ser feita através de implementação de políticas, né, que tragam essa consciência da importância da população idosa no meio social, né, de que a população idosa, a seu modo, tem uma importância social e deve ser reconhecida pelos demais integrantes da sociedade. Então, esses programas, essas campanhas educacionais têm que visar trazer uma capacitação, inclusive, aos profissionais que lidam com os idosos, né, para que possam lidar e entender as necessidades desse segmento da população. É importante também fazer uma aproximação entre as crianças e a população idosa, uma vez que as crianças serão os futuros adultos, né, e para que elas tenham uma visão, né, de respeito, né, e de consciência da importância dos idosos na sociedade. Então, tudo isso é muito importante para que se evite justamente essa atitude extrema, né, que chegamos, que é realmente a violência contra a população idosa, né, que é algo muito grave, algo que realmente tem sido, né, temos visto aí, né, diariamente, infelizmente, de uma forma rotineira, e que tem que ser combatida.
Do ponto de vista legal, quem é idoso?
Idoso é aquele acima de 60 anos.
Doutor Anastácio, quais são as principais formas de violência hoje contra os idosos? Ou as violações principais aos direitos dele aí no dia a dia de uma promotoria de justiça que trabalha com isso?
No dia a dia, pela experiência, né, diária, né, verificamos que as principais formas de violência contra os idosos, né, são a negligência, né, aqueles casos em que diz respeito a uma omissão nos cuidados básicos, né, e necessários às pessoas idosas que necessitam de um auxílio. Temos também a violência física, que aí falamos da agressão física propriamente dita, né, a violência psicológica, que normalmente é praticada através de insultos, humilhações, intimidações e ameaças. É um tipo de violência que gera um dano muito grave à pessoa idosa, porque ela muitas vezes já se sente isolada, né, fragilizada, e isso acaba por culminar, inclusive, em quadros relacionados à depressão. Então, é um tipo de violência, infelizmente, que gera um dano muito grave. Além disso, temos também a chamada violência econômica ou financeira, o abuso financeiro ou econômico, né, que se dá quando há uma indevida exploração da renda ou mesmo a apropriação do patrimônio do idoso, seja por familiares ou pessoas próximas ou mesmo instituições. Então, é esse normalmente o cenário que a gente encontra no dia a dia relacionada à violência contra a população idosa.
E os agressores, em geral, são pessoas próximas? O que a gente pode falar sobre isso?
Sem dúvida, né? No ambiente doméstico se encontra um dos maiores índices de violência contra a população idosa. Aqueles que mais deveriam zelar pelo bem-estar do idoso, né, como filhos, netos, né, ou os demais familiares, acabam por serem os autores da violência e dos maus-tratos. Eu posso dizer assim que muitos se esquecem, né, que justamente aquela pessoa que hoje precisa de um auxílio, né, para a realização de algumas tarefas, foi o responsável por prestá-los aos filhos e aos netos quando esses eram crianças. Uhum. Né? Então, foram responsáveis por dar alimentação, por prestar cuidados de higiene, e que hoje é a pessoa que necessita. Então, também segundo estudos realizados, no ambiente doméstico, o grau de dependência do idoso, ele possui influência direta na probabilidade da violência ocorrer. Então, quanto maior o grau de dependência da pessoa idosa no ambiente doméstico, maior a probabilidade dele vir a sofrer de violência. Porque cria-se uma relação de subordinação e uma ideia de desempoderamento do idoso em relação aos demais integrantes do ambiente doméstico, e isso propicia, infelizmente, casos de violência.
E existem punições cabíveis no caso de agressão, abuso, negligência, maus tratos? Por exemplo, um filho que agride o pai, um neto que faz uso dos documentos da avó para receber dinheiro, tal abuso econômico. Existem punições previstas na legislação?
Com certeza. As punições, elas são estabelecidas tanto no Código Penal, né, como no Estatuto do Idoso. O Código Penal, ele estabelece algumas condutas que, praticadas contra idoso, a pena ela é agravada, tá? E também outros crimes em que a pena ela é aumentada por ter sido praticada contra idoso. Então, no caso de uma agressão, por exemplo, de um filho contra o pai, né, o Código Penal ali estabelece uma pena que vai de 3 meses a 3 anos para essa pessoa. E no Estatuto do Idoso, ele já é um pouco mais específico. Ele estabelece algumas situações, algumas condutas que são praticadas contra os idosos, que se configuram como crime. Né? Por exemplo, no caso de negligência, né, que eu havia mencionado, de que uma omissão, né, quando se expõe a perigo à saúde do idoso por uma falta de cuidados necessários, o Estatuto do Idoso estabelece ali uma pena, né, que varia de 2 meses a 4 anos, a depender se essa conduta negligente gerou uma lesão grave ou não no idoso.
E do ponto de vista legal, os descendentes são responsáveis pelo idoso?
Sim. Tanto a Constituição quanto o Estatuto do Idoso são bem claros em colocar a família, né, como responsável pelos cuidados básicos com a pessoa idosa. Então, nesse exemplo mencionado, inclusive do neto que faz o uso ali da renda ou da pensão, da aposentadoria da avó, o Estatuto do Idoso ele também prevê como crime, né, essa conduta, e a pena ela pode variar aí de 1 a 4 anos e multa.
Perfeito. E quem toma conhecimento de algum ato de violência ou de desrespeito ao direito do idoso, como pode denunciar?
Atualmente existem diversos canais de comunicação, né, para que essas denúncias cheguem aos órgãos responsáveis, seja pela assistência ou pela investigação e apuração desses fatos. Né? O governo federal ele possui um serviço que é o Disque 100, né, em que qualquer pessoa gratuitamente pode relatar um caso de violência contra o idoso. O estado do Paraná ele tem, disponibiliza o Disque Idoso, que é pelo 0800-41-0001. Também o Disque Denúncia, pelo 181, a pessoa também pode relatar um caso de agressão. E, além disso, obviamente, as delegacias de polícia e o Ministério Público, através das promotorias de justiça nas comarcas, ou endereço eletrônico, através de e-mail, são todos canais possíveis de se relatar algum caso de violência contra o idoso.
E a denúncia pode ser, inclusive, anônima?
Pode. Pode ser anônima, não há qualquer problema. É importante somente que a pessoa seja mais específica possível em relação aos nomes dos envolvidos, ao local, né, à situação relatada, para que facilite justamente a atuação dos órgãos de fiscalização.
Perfeito. Doutora Anastácio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.